Senhoras e senhores deputados, eu agradeço que ocupem os seus lugares para darmos início então à audição com a Associação Portuguesa de Analistas Clínicos. Como os seus deputados sabem, o assunto tem como objeto o Decreto-Lei 139/2013 de 9 de outubro, que estabelece o regime jurídico das convenções que tenham por objeto a prestação de cuidados de saúde aos utentes do SNS. Cumprimento a delegação aqui presente, composta pela doutora Elizabeth Barreto, o doutor Jorge Nunes de Oliveira, doutor Paulo João Soares, doutor Paulo Aguiar, doutora Morim Pereira Aguiar, eu penso que já disse todos. Diga? Ah, Arménio? Américo tem, tenho aqui isto mal. Doutora Morim Américo Pereira Aguiar. Está aqui mal escrito, mas já está rasurado. Pronto, Américo. Então, e o doutor? Também não está cá. Pois, mas é bom até para ficar para os nossos registros. Américo Sá. Muito bem. Com esta grande delegação, eu passava desde já a palavra à associação, a quem quiser usar dela, e depois passo aos grupos parlamentares para pedirem os esclarecimentos que acharem necessários. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, em nome da Associação Portuguesa de Analistas Clínicos, por nos permitir ter esta audiência, que é cumprimentar os senhores deputados, e iria começar só numa pequena apresentação, de uma forma muito ligeira, sobre o setor das análises clínicas. No fundo, nós exercemos uma atividade que aparentemente é conhecida de todos, mas também, ao mesmo tempo, também é desconhecida a atividade que os laboratórios de análises clínicas prestam no país. A APAC foi criada em 1978 para representar os laboratórios de análises clínicas, que foram todos ou quase todos constituídos nessa altura com a criação do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, a proliferação dos centros de saúde e hoje em dia de unidades de saúde familiar pelo país inteiro levou à necessidade de criar laboratórios que apoiassem os médicos e os utentes no que respeita a meios auxiliares de diagnóstico. E, portanto, os laboratórios surgiram com esses contratos de convenções com o Estado e é isso que mantém até hoje. E essa necessidade de apoio que os médicos e os utentes têm aparece comprovado hoje em dia com vários estudos internacionais realizados, se quiser, em Inglaterra principalmente e também nos Estados Unidos, em que concluem, um deles foi o último que eu tenho conhecimento, foi um estudo feito pelo Lord Carter para o Instituto de Saúde inglês, recentemente, em que eles concluem que 70% das decisões clínicas tomadas pelos médicos têm por base dados fornecidos pelos laboratórios de análises clínicas. Naturalmente que isto não quer dizer que o laboratório que substitui o médico, de forma absolutamente nenhuma, mas quer dizer que os laboratórios ao intervirem, quer no rastreio, quer no diagnóstico, quer no seguimento das doenças, e mesmo hoje em dia com a biologia molecular e as análises genéticas na chamada medicina preditiva, portanto, intervém, quer dizer, fortemente nos serviços de saúde que são prestados aos utentes. Por outro lado, esta atividade dos laboratórios é exercida, para dar uma certa ideia, porque muitas vezes quando pergunto a utentes e pergunto até a deputados e até muitas vezes a médicos se conhecem os laboratórios, a maior parte diz, naturalmente eu já entrei num laboratório, toda a gente já levou uma picadela, permitam-me a expressão, mas nunca passou da sala de colheitas, digamos assim. O número de pessoas que entram num laboratório, onde é que são feitas as análises, como é que são feitas, o que é que isso representa, como é que funciona, é uma raridade. Isso é um defeito que quem trabalha no laboratório tem, de não mostrar aquilo que faz. É um problema que existe em Portugal, como existe em todo o mundo. Mesmo a nível hospitalar, se perguntarmos aos médicos que exercem no hospital quantos falaram com os diretores, os especialistas do laboratório, ou entraram no laboratório de análise do hospital e vice-versa, ou o laboratório saiu para os serviços, o número é extraordinariamente baixo e pequeno. Ou seja, um batidor laboratorial, de uma forma muito resumida, começa numa fase pré-analítica, a fase pré-analítica corresponde às análises que são prescritas pelo médico e começa logo por aí, por a necessidade, muitas vezes, que há, que o médico tem, porque não é obrigado a conhecer os testes que há disponíveis no mercado, o que é que há de escolher de testes para o caso concreto que tem face à patologia do doente que tem à sua frente. Começa também por a preparação do utente, quer indicações, sabendo se ele toma medicamentos ou não, que possam interferir com testes, o seu estado de jejum, o estado de saúde em termos gerais, quer em aspectos de colheita, quer da escolha de tubos para colheita conforme a análise, porque qualquer tubo, não dá para fazer qualquer análise, quer dizer, a esse utente, condições de colheita, dificuldades de colheita que possam existir, que possam vir a interferir no teste, portanto, todo esse manuseamento, colheita, manuseamento da amostra, acondicionamento e envio para o laboratório, vai determinar a qualidade da análise. Depois, na fase seguinte, temos a entrada do produto biológico no laboratório, onde é analisado, a maior parte das vezes, para obter um número numérico, e o laboratório é normalmente visto como a produção de um resultado numérico. E se fosse só isso, naturalmente que era um resultório, não seria um laboratório, seria uma indústria produtora de resultados. Esse resultado, naturalmente, que a parte analítica também tem uma parte de validação biopatológica e de coordenação de articulação entre todos os dados, se poderão estar corretos, conforme também os programas de controle de qualidade internos, externos e calibrações que os equipamentos necessitam, e portanto é validado. E depois temos uma fase pós-analítica, que é a emissão do relatório analítico para o médico, que também pode ter alguns tipos de problemas e também necessita muitas das vezes de levar um comentário adicional que permita ao médico uma melhor e correta interpretação dos resultados. Daí também eu reporto na documentação que deixamos ficar que todos os estudos internacionais revelam que os erros que existem em laboratório, e quando falam em erro aqui não estou a falar em erros por negligência ou por incompetência, porque isso tudo é condenável. Estou a falar em erros devido ao estado da arte e ao funcionamento do próprio laboratório. A maior parte desses erros, 46 a 68% dos erros totais do laboratório, ocorrem numa fase pré-analítica, ou seja, na obtenção da amostra e no seu envio ao laboratório. E também na fase pós-analítica temos uma percentagem de 19 a 47% dos erros. Portanto, nestas duas fases, pré e pós-analítica, é onde ocorrem a grande maioria dos erros no laboratório, quer no ambulatório, aí se calhar também mais, quer no meio hospitalar. Numa fase analítica, hoje em dia, os erros são na casa dos 7 a 13%, têm reduzido nos últimos 20, 30 anos, isso deve-se essencialmente à evolução tecnológica, às microses informáticas, às eletrónicas, que naturalmente permitiram equipamentos que funcionam de uma forma mais correta. Naturalmente que a nossa preocupação com o erro não é só pelo incómodo e prejuízo que causa ao utente, num erro no laboratório, contrariamente, será bem que é uma cirurgia, não mata o doente de uma forma direta, mas o problema que tem é que pode conduzir a um diagnóstico errado ou incompleto, ou que não seja feito em tempo correto, e a maior parte das vezes o erro no laboratório, seja uma determinação banal de um cálcio, de um colesterol ou de outra situação qualquer, o que leva muitas vezes a mais análises, a mais exames de imagiologia, a mais consultas de especialidade, muitas vezes até internamentos, tudo isso absolutamente desnecessário e, portanto, o erro em laboratório, o erro na perspectiva que falei, tem um impacto económico extraordinariamente elevado. Não há grandes estudos a nível internacional acerca disso, mas todos nós que trabalhamos em laboratório e os médicos também, muitas vezes, que se veem confrontados com esse tipo de erro, percebem que custa economicamente muito dinheiro, quer aos utentes, quer às entidades que comparticipam ou pagam esse tipo de serviços. Naturalmente que essa preocupação do erro levou-nos também a que, quer com a Associação Portuguesa de Analistas Clínicos, desde o ano 2000, que fez, juntamente com a Ordem dos Farmacêuticos, um processo que chamou de dupla certificação dos laboratórios, pelas normas ISO 9000 correntes aplicáveis a qualquer atividade e pelas normas que chamamos do laboratório clínico, baseado em normativos de qualidade das normas científicas internacionais. Essa dupla certificação, que é auditada por autoridades externas, como o Bureau Veritas, a APSERA, etc., à escolha do laboratório, permite ter um sistema de gestão da qualidade dirigido à atividade do laboratório, portanto, em que ela é obrigada a seguir determinado tipo de requisitos em termos de qualidade de prestação, quer pré-analítica, quer analítica, quer pós-analítica. Portanto, essa nossa preocupação é uma preocupação que vem desde há bastante tempo. Isso teve um êxito grande porque tivemos um número, porque fica caro, naturalmente, mas temos um número razoável de laboratórios, neste momento cerca de 74, que têm essa dupla certificação da qualidade. Também na documentação que deixamos ficar, damos um exemplo, chamamos a atenção para o facto, quando falamos de laboratórios de proximidade, eu peço às vezes, posso me baralhar um bocado, porque quero dizer muita coisa de uma forma que possa ser entendível e também o mais rápido possível. Quando chamamos de laboratórios de proximidade, estamos a falar de quê? A proximidade, como eu tentei exemplificar, é a proximidade naturalmente ao médico e ao doente, porque precisam naturalmente de informações e de um contacto direto e terem alguém a quem possam perguntar, que lhes possa responder às suas questões.
E hoje, da proximidade geográfica.
E não propriamente da proximidade geográfica, que também tem a ver, porque se o especialista do laboratório não estiver próximo, ou a pessoa não puder ver a cara de quem dirige, quem deu o resultado, por internet resolvem-se muitos problemas através de próprios sistemas informáticos, que facilitam sem dúvida nenhuma, mas muitas vezes também não se consegue um esclarecimento exato da situação. Isso passa-se depois adiante, tentarei referir, a algumas situações concretas que têm utilidade, que também provavelmente não sabem o que nós fazemos e que tem que haver um contacto direto, naturalmente, com o doente. E outro problema que tem é que hoje em dia o que se fala muitas vezes são dos megalaboratórios ou plataformas analíticas, ou seja, que teoricamente nós podemos, num país de 10 milhões de habitantes como Portugal, ter apenas um laboratório, se calhar, para fazer as análises aos 10 milhões de habitantes. Não somos mais do que metade ou um terço de muitas cidades do mundo e, portanto, se calhar, podem-se meter as amostras todas num megalaboratório, em que, naturalmente, aí não vamos ter o conhecimento exato da qualidade da amostra ou como ela chega ao laboratório. Ou seja, foi o que eu exemplifiquei na documentação desses megalaboratórios de mínimos e de máximos, em que os mínimos será ter o mínimo de analistas clínicos porque ficam caros especialistas, o mínimo de custo por determinação, o mínimo de conhecimento acerca da amostra a analisar, o mínimo de serviço prestado ao clínico e o mínimo de serviço prestado ao doente. E em contrapartida, naturalmente, ter o máximo número de amostras, a máxima focalização na fase analítica, a máxima automatização e robotização, o máximo número de quilómetros e muito provavelmente de horas até que as amostras cheguem ao laboratório, o máximo custo do doente devido à política empresarial e das economias de escala, etc., etc., o que isto tem repercussões também económicas, porque leva a uma repetição de exames, a exames feitos por complacência, por falta de informação, de uma forma indiscriminada e a repetições desnecessárias. E, portanto, o que nós sabemos é que o número de análises tem tendência a aumentar até com o advento da biologia molecular e na predição de doenças e também de uma, digamos assim, de um tratamento de doentes, até no caso até de diabéticos, digamos assim, para um doente determinado com base no seu polimorfismo genético e, portanto, é uma necessidade de análise que vai aumentar e, portanto, será necessário naturalmente também ter algum cuidado na forma como se vai conter os preços nisso. Também, para termos uma ideia, toda a gente sabe que são laboratórios, toda a gente conhece e quando se fala em reduzir custos. Toda a gente também fala, em primeiro lugar, a preço dos laboratórios, quando os custos dos laboratórios representam cerca de 2% das despesas em saúde. Não quer isto dizer que não tenha que se poupar, que não tenha que se racionalizar, etc., mas não faz muito sentido. Quando se fala em poupanças em saúde, apareçam os laboratórios de análise, porque toda a gente sabe o que é, porque levou a picadela no braço, provavelmente, mas estamos a falar de uma poupança em 2%, sem ter em conta depois o que os erros e os problemas que tornam a grande concentração de amostras num determinado local, os erros, o que é que isso implica e os custos que isso implica. E, portanto, esses laboratórios, quer dizer, temos de ter em atenção, naturalmente, essa situação. Por outro lado, também, em Portugal, por um estudo publicado pela entidade reguladora da saúde, referia que existiriam 321 laboratórios, num estudo sobre a concorrência que foi publicado este ano, que existiria uma rede de 321 laboratórios e que, na realidade, nós, perante essa situação, ou digamos assim, perante esse estudo em que refere a existência de um laboratório que achávamos exagerado, em que não refere sequer quem é a propriedade desses laboratórios e, portanto, falar em concorrência sem se saber quantos são e de quem são e onde é que estão localizados, parecendo-nos um exercício um bocado, digamos, especulativo, digamos assim. De qualquer modo, a avaliação que nós fizemos e que na visita aos senhores deputados aqui há 15 dias falávamos em 218 laboratórios, nós podemos afirmar que neste momento existirão em Portugal 198 laboratórios em atividade a fazer análises, e que muitos dos que aparecem dos 321 hoje em dia são apenas postos de recolha. Como é que nós obtivemos esses dados? Pelos dados que estão nas ARS, Unidade Reguladora da Saúde, pela comparação com esses dados, com o conhecimento que os colegas que têm laboratórios nas diferentes zonas do país têm sobre o assunto e também sobre informações que às vezes pedimos a alguns fornecedores. Ou seja, se há laboratórios que não compram nada, que toda a gente sabe que não fazem análises, ou pelo menos os seus concorrentes próximos, e que também que não produzem lixo, naturalmente que não farão análises. E, portanto, este número é de 198, e também podemos afiançar que esse número praticamente vai descendo quase de dia para dia. Portanto, o conhecimento real de quantos laboratórios há em atividade em Portugal, este será o número mais aproximado, mas é absolutamente desconhecido. Um outro fenómeno que também alertamos na reunião com os seus deputados, grupos parlamentares, é um fenómeno que deixa-nos a um alerta que poderá, de alguma forma, se houver uma concentração ainda maior, condicionar a prestação de serviços de saúde, é que muitos dos laboratórios que desapareceram foram comprados por grupos económicos, muitos deles de caráter puramente especulativo financeiro, que naturalmente tem uma perspectiva de negócio, que é legítima, mas que, portanto, fecharam laboratórios para os concentrar em um determinado local e estão, muitos deles, a localizar o laboratório central em hospitais privados, quer dos HPPs, quer do Grupo Melo, quer do Grupo Trofa, quer até das próprias Misericórdias. Ou seja, eu não sei até que ponto é que isto poderá condicionar o tipo de serviços que é prestado a doentes em ambulatório e nos cuidados primários de saúde. Portanto, o que nós não percebemos é se isto poderá ter amanhã, ou se não se estará a hospitalizar os cuidados de saúde primários e o ambulatório de uma forma assim um bocado enviesada, que nos parece sempre que terá custos acrescidos, porque um hospital público ou privado para ter a porta aberta custa muito dinheiro e naturalmente que se estando lá tudo, já agora fazem-se mais umas análises, fazem-se mais umas radiografias, mais alguma coisa que esteja ali à mão. Este grande introito que fiz foi para tentar dar uma panorâmica da nossa atividade e, naturalmente, que o que nos traz aqui de uma forma assim mais premente foi a publicação do Decreto 139/2013, que veio sobre as convenções, que veio revogar o Decreto-Lei 97/98 que existia até hoje. E na leitura e na perspectiva que a APAC fez deste decreto, ele não altera nada do que está do 97-98, a não ser num aspecto que é relativamente sensível. Enquanto o decreto 97-98 dizia que não é do interesse público haver concursos públicos num setor tão sensível como o da saúde, e, portanto, que seria necessário adotar uma contratação e a adoção do regime especial de contratação, e o do atual decreto deixa essa referência ao interesse público de lado e institui que a contratação no próximo ano, ou seja, daqui a um ano, os contratos de convenções acabam e que terão que ser substituídos por concursos públicos que não se sabe bem como serão realizados, qual será o seu âmbito e qual será o seu alcance. A legislação previa também uma restrição, ou seja, um contrato simplificado e direto para os laboratórios. Eu estou a falar de laboratórios, isto naturalmente é um decreto para o setor convencionado, não é só para os laboratórios de análises clínicas. A nossa leitura naturalmente foi vê-lo na perspectiva exclusiva do nosso setor. E o que nós verificamos é que as condicionantes de 30 mil cidadãos e eleitores e uma faturação anual de 250 mil euros, só haverá no país 3 laboratórios, se é que ainda não encerraram, um no Conselho de Alcanena, um em Oliveira do Hospital e outro em Rio Maior. Ou seja, a aplicação desta cautela, digamos assim, da legislação, não tem aplicação prática para o setor das análises clínicas em Portugal. Por outro lado, se virmos um concurso público, digamos assim, como digamos assim, uma oferta tipo lota de quem é que vende mais barato, também há uma coisa que não conhecemos em parte nenhuma do mundo, nenhum país, nem na Comunidade Europeia, nem fora da Comunidade Europeia, que tenha posto o setor, digamos assim, a leilão desta forma. Por outro lado, também achamos um pouco incompreensível, uma vez que nos últimos 2 anos, a faturação dos laboratórios e os preços têm baixado, que já vinham em baixa, através de acordos mais ou menos, digamos assim, impostos pelo Ministério da Saúde, e, portanto, esta baixa de faturação na casa dos 30% nos últimos 2 anos resultou quer da baixa de preços da nomenclatura convencionada, portanto, não houve qualquer problema, nem houve greves, nem houve sobressaltos de maior com a baixa de preços verificada no setor. Houve encerramento de alguns laboratórios, é certo. Também resultou essa baixa da nomenclatura do setor convencional ter sido reduzida, foi restringida, que não é igual à nomenclatura, digamos, do Serviço Nacional de Saúde, que pode ser utilizada num hospital, mesmo no serviço ambulatório de um hospital, o que, no nosso ponto de vista, leva a uma desigualdade perante um utente, ou seja, se ele for atendido num centro de saúde, o leque de análises que o médico pode requisitar e ser comparticipadas pelo Estado é muito curto. Se o mesmo utente for visto num serviço, numa consulta hospitalar, mesmo de ambulatório, aí o médico tem um acesso a um leque alargado de análises e, portanto, permite-lhe, provavelmente, um diagnóstico mais preciso e mais correto. Portanto, a nossa preocupação também em relação a este aspecto é perguntar ou saber como é que os laboratórios de análise, que são entidades complexas, que empregam pessoal especializado, para terem uma noção, mesmo um pequeno médio laboratório que tenha 20, 30 colaboradores, metade dessas pessoas têm hoje em dia licenciaturas superiores universitárias ou bietápicas. Também é uma questão que, digamos assim, os autarcas, muitas vezes das regiões do interior ou até mesmo do litoral, quando visitam um laboratório ficam espantados porque, digamos assim, são pequenas empresas que têm quadros de pessoal altamente qualificados. E, portanto, como é que estes laboratórios, ou nós vamos viver até ao próximo ano, sem saber se em outubro vamos deixar de fazer as análises, porque, como eu vos disse, os laboratórios dependem, foram criados para prestar serviços ao Serviço Nacional de Saúde. Se deixarem de prestar esse serviço, de que depende em 70% a 80% da sua faturação, a SNS mais a ADS, e é naturalmente que encerram no dia seguinte, porque não têm qualquer viabilidade, e pergunta-se como é que vamos respeitar os compromissos com o pessoal, os compromissos com os equipamentos e os fornecedores, os compromissos com o Estado, impostos, segurança social, etc., e até a perspectiva de quem investiu e de quem dirige e é proprietário desses laboratórios. E, portanto, isto exige, do nosso ponto de vista, uma clarificação muito rápida do tipo de modelo daquilo que se pretende fazer com esse concurso. Se é apenas uma tentativa de baixar o preço dos análises convencionadas ou o que é pretendido dessa maneira. Porque senão, provavelmente, podemos chegar a janeiro e os laboratórios, muitos deles, poderão deixar de pagar aos funcionários, deixarão de pagar impostos, segurança social, aos fornecedores e, portanto, que não sabem o que é que lhes vai acontecer dali a muito pouco tempo. Uma outra questão que vos queria deixar aqui é que muitas vezes também associado a tudo isto aparece que ele dá a entender que os laboratórios ou que é um setor que não está licenciado, porque apareceu nas notícias da imprensa e a própria entidade reguladora da saúde no seu estudo fazia é que poderia haver 75% ou 50% em alguns sítios de laboratórios que não estavam licenciados e também o apanhado que fizemos neste último mês. Poderemos dizer que em todas as ARS o licenciamento está feito, poderá faltar um ou dois laboratórios em Lisboa, na ARS Lisboa e Val do Tejo, e o mesmo em Coimbra, que são situações onde laboratórios que, em algum caso, pediram para não ir lá a CVT a ser visitados, portanto, devem estar, se calhar, ou a fechar, ou já desapareceram, ou então estão em mudanças de instalações e pretendem ser vistoriados nem em novas instalações, a não ser na ARS do Norte, em que atualmente só há 55 laboratórios em atividade na ARS Norte, em que é uma situação também um pouco desconhecida, mesmo a própria cidade do Porto terá neste momento se calhar 3 laboratórios de análises clínicas, e muitos deles focalizados em hospitais privados, portanto há um desconhecimento total da realidade do que se passa e depois quando se fala em concorrência, e desses 55 laboratórios há 22 que não têm o licenciamento. Eu posso dizer que quando esses laboratórios, que até não é o caso de Portugal, é o meu caso, tem um laboratório desde 1977, a ARS passa-lhe manda um ofício com selo branco a dizer que descreve o laboratório, posto recolher, está tudo correto, mas aguarda a oportunidade para ser vistoriado. Isso acontece há 10, 12 anos que mandam essas cartas. De qualquer maneira, se esses laboratórios forem vendidos a uma entidade qualquer financeira, eu amanhã estou a ser vistoriado, certamente, e portanto, porque essas entidades não compram nada, naturalmente, sem ter o número de licenciamento. Portanto, quando se fala que os laboratórios não estão licenciados, é falso, está tudo licenciado, os processos estão completos, é certo, na normalidade da ARS Norte, que não se percebe bem porquê. Uma outra questão, também referente ao licenciamento. Nós recebemos há 2 anos uma proposta de nova portaria para rever o licenciamento dos laboratórios. Isso depois parou. Voltamos a receber em outubro deste ano uma nova proposta, mais ou menos igual à anterior, em que que já demos a nossa resposta, que está em discussão, mas sabemos que era as ordens dos farmacêuticos, dos médicos, as sociedades científicas, as associações, todas elas contestaram, e fundamentalmente 3 motivos. Uma, porque achamos que o licenciamento deve ser igual para público, privado e social, setor social também. Até porque, neste caso, como eu já referi, há muitos laboratórios que estão a localizarem-se em Misericórdias e, portanto, amanhã poderão não estar ou estão a concorrer com toda a gente sem estarem com regras de licenciamento iguais aos seus concorrentes. Por outro lado, também, neste processo de licenciamento é atribuído ao Instituto Nacional de Saúde, de uma forma que não compreendemos, ao INSA, uma importância, ou seja, para eu abrir um laboratório ou ter um posto de recolha, o INSA tem que dar parecer. Para ter uma nova valência, o INSA tem que dar parecer. Para ter pessoal qualificado, o INSA tem que dar parecer. Ou seja, não achamos, por todo o respeito pela história do INSA e pelas pessoas que lá trabalham em competência, nem o INSA tem capacidade para fazer este trabalho, nem pode ter capacidades das ordens profissionais, que competem às ordens, às entidades reguladoras e também o aspecto fiscalizador. No anterior proposta, há 2 anos, vinha muito concretamente que o INSA receberia, por isso, uma percentagem do valor que nós já pagamos à entidade reguladora da saúde. Ou seja, pareceu-nos que alguém pensou que ia arranjar, digamos assim, alguma coisa para o INSA fazer na área dos laboratórios e também que arranjaria aí, se calhar, alguma fonte de rendimento para equilibrar as contas do INSA. Nós somos absolutamente contrários a isso, não pensamos que a função do INSA não é essa. Aliás, para dar um exemplo, a intervenção que o INSA tem em relativamente aos laboratórios respeita aos programas de controle da avaliação externa dos laboratórios que foram instituídos em 1992, reconhecidos os programas do INSA como Programa Nacional de Controle de Qualidade. O que é certo é que esse controle, desde 1992, tem vindo a decrescer o número de pessoas que se inscrevem neles. Hoje em dia, uma caixa de correio de um laboratório Lab Quality finlandês, portanto, podemos dizer que não conseguiu o INSA sequer pôr um controle de qualidade externo nacional a funcionar e, portanto, não nos parece que também tenha competência para isto. Eu peço o aspecto final, pronto, eu peço desculpa. A parte final só tem a ver com a internalização dos serviços, que depois tem os meus colegas que vieram também, poderão prestar um esclarecimento mais promulgado, que pertence à zona do Nordeste, ou seja, há OLS que internalizam serviços. Eu posso dar o exemplo das aberrações. O OLS do Alto Minho internalizou a radiologia e a imagiologia há vários anos, fez um concurso agora novamente, tem toda a capacidade instalada, equipamentos, pessoal, etc., no entanto, externalizou, novamente fez um concurso. Ao mesmo tempo, fala em internalizar as análises clínicas, ou seja, os laboratórios privados fora fecharem para fazer tudo dentro. No caso da OLS do Nordeste Transmontano, começaram a fazer isso em alguns concelhos e anunciaram há dias que vão fazer a partir do 1 de janeiro em todos os concelhos. Portanto, estes laboratórios estão lá, vão despedir o pessoal, eles também vão contratar 7 técnicos para fazer colheitas, provavelmente, não sei exatamente em condições e em que circunstâncias. Tudo isto é feito dizendo que há interesse público, que ficará mais barato ao Estado. O que é certo é que nenhuma unidade local de saúde apresentou qualquer contabilidade, qualquer estudo a comprovar isso. Um último ponto só, o que é que os laboratórios privados podem fazer? Neste momento, de uma forma muito direta e geral, podem disponibilizar via internet aos centros de saúde todos os resultados históricos dos seus doentes, ou seja, os médicos num centro de saúde qualquer do país podem ter acesso às análises, aos resultados que fizeram num laboratório privado convencionado em qualquer altura, a qualquer hora, a custo zero, porque isto não custa dinheiro. Há só um aluguer de um servidor externo que isso a PT tem e vários que são perfeitamente seguros, através de palavras-passe e logins, e portanto isso é uma disponibilidade total que existe neste momento. Nós temos possibilidade de dar apoio a doentes hipocoagulados e já os fazemos neste momento a alguns milhares de doentes hipocoagulados. O Estado paga-nos 3,40 € para fazer a análise e orientar terapeuticamente o doente e dar conselhos ao doente, à família e o aconselhamento aos médicos que necessitam disso. Tem um problema é que há dias fomos alertados que os doentes não têm VAR fino hoje em dia nas farmácias, nem sabem quando é que vão ter, portanto vamos, não sei como é que se vai mudar, que é uma situação que surgiu agora de saúde pública que consideramos grave. A situação de controle destes doentes a nível hospitalar e centro de saúde está a ser feita com picada do dedo. Posso-vos dizer que as máquinas, sem contar o preço das máquinas, cada picada custa 4,75 € e se picar mal já vai para 10 €, fora a máquina, fora a logística, porque tem prazos de validade curtos disto, quer dizer, está a ficar 30, 40 vezes mais caro do que é pago a um laboratório convencionado neste momento. Se substituirmos isto pelos novos medicamentos como o Pradaxas, etc., naturalmente que dos 140 mil pessoas, 100 mil usarem esses medicamentos, custará ao Estado entre 8 a 9 milhões de euros por mês, neste momento, que é o preço que está no Infarmed. Outra situação que podemos dar será no apoio aos doentes diabéticos, também porque consideramos que os milhões que são gastos em tiras, em doentes diabéticos que não são insulino-dependentes ou que constituem fatores de risco, pelos estudos publicados no Canadá, na Suécia, etc., são contraproducentes e são milhões de euros que são deitados fora sem necessidade nenhuma. E outro aspecto que também poderíamos dar será no que diz respeito à resistência aos antibióticos, uma vez que o apoio aos lares de idosos que andam de lares de idosos ou de acamados para o hospital, de hospital para acamados, a resistência aos antibióticos também é uma situação que já aparece no ambulatório por essa via com alguma acuidade. Eu peço desculpa pelo tempo que estumei e estarei à disposição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu penso que foi muito importante o teor da informação que aqui nos trouxe, que complementa também outra. Nós temos vindo a ouvir entidades sobre esta matéria e, portanto, para ficarmos com uma visão mais abrangente e mais fundamentada dos problemas que esta legislação pode ou não trazer, é importante ouvirmos esta opinião e, de facto, penso que aprendemos com o que nos disse, principalmente. Eu pessoalmente não tinha noção da percentagem do erro, penso que ainda é uma percentagem muito alta, apesar da, como o Sr. Doutor disse, a evolução tecnológica. A maior parte de nós não conhece laboratórios, mas também temos um bocadinho a ideia que os laboratórios hoje são máquinas, que as máquinas fazem tudo, e pelos vistos isto não é verdade. E eu penso que trouxe informação que não temos, pelo menos no âmbito desta comissão, ouvido tão detalhadamente. E por isso agradeço desde já a informação que aqui deixou, que está disponível para todos os seus deputados. Passo agora a palavra aos grupos parlamentares. Sei que já ouviram, muitos grupos parlamentares já ouviram, mas é importante que possam desde já te pedir esclarecimentos. Faz favor, Sr. Deputado Conceição Bessa Ruão, do grupo parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento aqui os senhores representantes, que não consegui apanhar o nome de todos, porque eram muito, comecei a escrever o primeiro e depois já não consegui escrever os outros.
Representantes.
Muito obrigada por terem vindo até nós, trazerem uma questão que tem alguma pertinência, e percebemos que a legislação que está em vigor precisa, se calhar, de ser um bocadinho mais trabalhada, e se calhar o Sr. Ministro da Saúde estará na disposição de a esclarecer e de parar sobre ela. No entanto, eu não queria deixar de, face a tudo aquilo que aqui foi dito, dizer duas ou três coisas. De facto, o que acontece a nível de análises clínicas e o que acontece a nível de outras dimensões da saúde, a tentativa é, de facto, da otimização da capacidade instalada. E os centros hospitalares que hoje estão construídos têm uma capacidade instalada relevante. E, de um modo geral, nós defendemos que a capacidade instalada tem que ser levada ao limite, ou pelo menos à sua melhor utilização possível. E acredito que, em algum momento, isto pode conflituar com alguns interesses que, ao longo dos anos e dos tempos, não digo interesse sem mau sentido, percebam, há alguns mecanismos no terreno que vieram sendo resposta para as populações numa relação de proximidade. A verdade é que também já hoje o agrupamento e a tentativa de consolidação de laboratórios mais pequenos e da sua agregação para ganhar a escala também não pode ser visto como um fantasma. Também, isso, vamos lá ver, nós, para termos casuística e para termos escala, temos de algum modo que ganhar essa dimensão para poder adquirir. E acredito que isso é uma parte do caminho que tem que ser feita, que não pode em momento nenhum prejudicar nem a qualidade, nem o acesso, mas que também não pode ser visto como um papão. Acredito que algumas dificuldades podem surgir no setor, sobretudo porque temos a noção todos que há postos, e a divergência, acredito que entre o número 321 e 198 possa muito ter a ver com postos de recolha nos sítios mais recônditos também. E, portanto, não sei até onde é que responderão, de algum modo também possa estar aqui encontrada uma solução, ou possa vir a ser encontrada, mas se calhar o Sr. Ministro é um homem sensível que estará disposto, por certo, a rever algumas questões. Queria ainda dizer o seguinte, parece-me bem, e não, em momento nenhum eu posso admitir que laboratórios de dimensão maior possam pôr em causa, se a vossa preocupação pela dupla certificação é no sentido da qualidade, eu não posso admitir que outros laboratórios, tal como o Sr. Presidente há bocado dizia, os laboratórios maiores só compram se estiver certificado. Portanto, a certificação continuará a ser uma exigência, e a certificação é pela qualidade. Eu também não acredito que laboratórios de menor dimensão tenham mais qualidade, possam ter uma maior relação de proximidade, mas que possa pôr em causa os que têm outra dimensão, porque, como os senhores afirmaram, eles também exigem certificações e, portanto, querem estar a trabalhar nas melhores condições possíveis. Relativamente, nós lutamos todos muito pela transparência e pela centralização e pela otimização de recursos e pelo mínimo de custos para o SNS, sem pôr em causa a qualidade, e eu penso que muito do que está subjacente a esta, portanto, a este decreto-lei, tem também a ver com um pedido que vem sendo feito ao Sr. Ministro, que, no âmbito da centralização das compras, e consiga obter melhores ganhos para o SNS, que é financiado com o dinheiro de todos nós. E, portanto, também não podemos pôr de parte todas estas dimensões. De facto, nós registamos tudo aquilo que nos foi dito e iremos transmitir ao Sr. Ministro muito daquilo que aqui está dito e tentaremos, em algum momento, encontrar, ajudar, se calhar, a ponderar outros valores que podem ser suscetíveis de ponderação. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Luísa Salgueiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre este assunto falarei eu e o Sr. Deputado André Figueiredo. Eu queria cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa de Analistas Clínicos. Nós já tínhamos tido a oportunidade de receber a associação e, portanto, muitas das informações que aqui nos trouxeram, tivemos oportunidade, até com mais tempo, de conversarmos sobre elas numa audição que o Grupo Parlamentar promoveu. Mas gostávamos de dizer aqui o seguinte, recordar, penso que o Partido Comunista sublinhará isso, mas neste momento nós temos a oportunidade de ter uma intervenção neste regime, uma vez que foi solicitada a apreciação parlamentar desse decreto-lei pelo Partido Comunista e, portanto, ele vai ser discutido aqui na Assembleia da República e, portanto, os grupos parlamentares poderão intervir, de onde é ainda mais importante a vossa presença aqui, os esclarecimentos e as informações que nos trazem. Nós gostávamos de dizer o seguinte, as entidades convencionadas fizeram e fazem parte do nosso Serviço Nacional de Saúde e com base nelas foi possível criar uma rede de serviços muito próxima da população. As populações, mesmo nas zonas do interior, tiveram sempre acesso a serviços designadamente que no, aquilo que versamos agora no que toca às análises clínicas, nunca foram obrigadas a fazer grandes deslocações porque havia esta rede com base em laboratórios, muitos deles funcionando com base no regime de convenções. Não defendíamos que tudo estivesse bem no regime das convenções e era necessário abrir convenções porque o sistema estava fechado há muito tempo. Mas o que entendemos é que não seria por via das medidas que estão propostas neste decreto-lei que isso deveria ser alterado. Designadamente, poder-se-ia ter feito publicação de clausulados tipo, ou então fixar um valor, se é uma questão orçamental, que está em causa fixar também um plafonamento que deveria ser respeitado pelas entidades. Mas o modelo que está proposto preocupa-nos, ao funcionar com base num concurso público que privilegiará o preço, e nós sabemos que uma das possíveis e mais do que possíveis prováveis consequências deste novo regime será da concentração das entidades, que naturalmente os grandes grupos passarão a ter mais condições, por um lado para responder aos concursos que nós tivemos a oportunidade de falar na outra altura sobre a forma de funcionamento dos concursos públicos em Portugal, mas que terão mais condições de organizar as próprias respostas a concorrer a esses mesmos concursos e, por outro lado, ser mais competitivos em termos de preço, mas não é isso que a nós, Partido Socialista, mais interessa. O que nos importa mais é que continue a haver uma rede de serviços de qualidade que preste estes serviços de proximidade também à população. E, por outro lado, preocupa-nos também a questão dos postos de trabalho que estão em causa, do encerramento de muitas destas entidades e dos postos de trabalho, neste caso até muito qualificados, que serão postos em causa. Nós tivemos a oportunidade de nos debruçarmos sobre aquela exceção que foi criada no artigo 4, no número 4 do artigo 4, que exceciona destas regras as entidades que estejam em concelhos com uma população inferior, com número de habitantes de 30 mil e faturação inferior a 250 mil euros, que são cumulativas, e até foram os senhores que nos deram a informação de que esta norma abrange um número reduzidíssimo de entidades e, portanto, quase que não faz sentido, não tem sentido útil esta norma. E, portanto, se é verdade que o Governo, entre o momento em que anunciou um projeto de decreto-lei e a sua publicação, alterou algumas regras que aqui estavam, nós entendemos que o regime tal como está é prejudicial. Prejudicial porque não vem qualificar a rede, porque não vem considerar estes aspectos como... quer nas análises clínicas, quer noutras, por exemplo, a hemodiálise, temos de ter em consideração que é preciso um investimento avultado, permanente, que tem de haver uma atualização tecnológica, sob pena de essas questões do erro para a qual agora nos alertaram ainda virem a aumentar, e o que está em causa é a saúde da população. Portanto, esta incerteza também que vem a ser gerada, e o prazo que passa de 3 para 5 anos, mas tudo isso vem alterar para pior. O regime ficará, se assim estiver, seguramente pior. E, portanto, a nossa preocupação é de, no momento em que teremos a oportunidade de discutir este diploma, tentar corrigi-lo para acautelarmos o interesse público do serviço da população, o interesse das próprias entidades do ponto de vista até comercial, que é legítimo também, e do ponto de vista da economia, porque são entidades que dinamizam a economia, também é uma das nossas preocupações e a do emprego, e serão essas vossas preocupações todas que aqui nos trouxeram, que nos deixam e que já debatemos, que teremos em consideração no momento em que fizermos esse debate e assumirmos a nossa posição.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Figueiredo, eu peço que seja rápido, por favor.
Sim, serei com certeza só na área da internalização. Gostava de, depois de ouvir aqui algumas intervenções, também dizer que acho que claramente houve por parte do Estado uma quebra do princípio da confiança. O Estado, quando precisou, pediu aos laboratórios que se criassem, às pessoas, para que esses laboratórios existissem, para colmatar uma necessidade que o Estado não tinha capacidade de, com eficiência e eficácia, ou mesmo não tinha capacidade sequer de a poder promover. E a verdade é que, de uma forma unilateral, o Estado fecha essa convenção e esse acordo que tinha com estes laboratórios, sem que previamente tenha dado qualquer tipo de condições, digamos, de condições para que esses laboratórios pudessem sair do Serviço Nacional de Saúde, muitos deles, porque, como sabemos, muitos deles já não são requisitados para nada por parte do Serviço Nacional de Saúde. Ao invés, quando se fala em capacidade de otimizar serviços e de poder utilizar a capacidade instalada até ao máximo, é importante dizer que estamos a falar de análises clínicas. E análises clínicas não é apenas a aquisição de maquinaria que custa milhares de euros por mês ao Serviço Nacional de Saúde e que os hospitais, as unidades locais de saúde, não têm gente formada para a utilizar, e que maquinaria é essa que, porventura, pode até conseguir fazer 20 mil análises dia quando uma unidade local de saúde nunca atingiu, porventura, 200. E, portanto, não se percebe esta otimização de custos. É comprar máquinas para os hospitais, ao mesmo tempo que se despreza o desemprego, a recessão económica e a insolvência de muitos dos laboratórios. Este é o pensamento de hoje e ninguém tenha dúvidas sobre isso. É o que está a passar, há pouco falaram, em Trás dos Montes, é o que está a passar na Guarda, é o que está a passar principalmente no interior do país, em que esses laboratórios de análises clínicas receberam e também formaram gente específica para esta área e agora, indo para o desemprego, não têm outra área para que possam exercer a sua profissão. Portanto, se isto é sensibilidade, eu gostaria de perguntar o que será falta dela, porque não acredito em sensibilidade alguma, não acredito que o Governo queira voltar atrás nesta situação, porque várias vezes tem sido interpelado nesse sentido e nunca o fez até agora. A única verdade que temos é que existe, de facto, insensibilidade com o desemprego e também com a eficiência. Porque se nós formos a essas unidades locais de saúde, reparamos que algumas das análises, primeiro, são prescritas análises e que o utente já não as faz. Já não as faz, primeiro, porque a lista de espera é enorme, segundo, porque há erros constantes nas análises efetuadas e as distâncias são grandes. e as pessoas não têm capacidade para se andar a pagar deslocação. Segundo, na área da maternidade, nós sabemos que enquanto os laboratórios das análises clínicas eram capazes de fazer uma análise de manhã para a tarde, hoje muitas dessas unidades locais de saúde não conseguem nem em 2 semanas. E sabemos que 2 semanas, uma análise clínica para uma grávida já não serve para nada. Para o médico já não serve para nada. Portanto, toca a fazer outra vez essa análise. Os problemas são graves. Nós tivemos a oportunidade já de visitar várias unidades locais de saúde e de perceber os próprios, digamos, dirigentes desses hospitais, funcionários, técnicos desses hospitais, nos dizerem que estão a tentar ter recursos capazes para poder funcionar na área de análises clínicas. Estão a tentar. Quer dizer, não se pode fazer isto assim, desta forma, quando se está a falar de algo tão importante como uma análise que é tão importante para diagnosticar um conjunto de coisas para a saúde dos portugueses. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada, mais nenhum dos seus deputados? Ah, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Pensei que tinha visto o meu pedido de intervenção há pouco. Queria cumprimentar os representantes da APAC aqui connosco e a exposição que nos trouxeram em relação às questões que se prendem com as convenções e muito concretamente com o novo decreto-lei que foi publicado recentemente pelo Governo. Este novo decreto-lei publicado a nós traz-nos muitas preocupações. E as preocupações que nos trazem em relação ao setor têm a ver com a possibilidade que este decreto-lei cria da concentração no setor. Ou seja, o que é que nós queremos dizer com isto? A possibilidade de abandonar o anterior regime. Não estamos a dizer que não fosse necessário, obviamente, poder fazer algumas melhorias, não é isso, mas alterar completamente a sua filosofia para uma filosofia de, no âmbito da contratação pública, em que estamos num setor em que a esmagadora maioria, mas mesmo esmagadora maioria das empresas que estão neste setor são micro, pequenas e médias empresas, a concorrer com outros interesses, nomeadamente de grandes grupos económicos, está-se mesmo a ver quem é que vai acabar por ganhar, porque não está em causa, obviamente, as questões de qualidade que se poderão evocar da melhoria da prestação de serviços ou dos cuidados de saúde à população. Nós achamos que deve ser assim em todos eles e caso não seja, ou seja, há fiscalização, ou pelo menos deveria de haver, e de facto há normas e há procedimentos que devem ser cumpridos e que aí o Estado deve exigir, efetivamente, que sejam cumpridos, mas os grandes grupos económicos aqui terão naturalmente uma vantagem porque terão melhores condições, ou seja, na perspectiva do Governo, para apresentar propostas que acabarão por ser escolhidas. Por isso, o que nós prevemos neste setor é, de facto, a concretizar-se ou a aplicação do decreto-lei é a concentração em 2 ou 3 empresas onde estas micro, pequenas e médias empresas, por isso, simplesmente, desaparecerão. Não, desapareceram. É verdade, eu queria aqui deixar bem claro a nossa posição em relação a esta matéria, porque nós entendemos que onde há capacidade instalada no Serviço Nacional de Saúde para dar uma resposta atempada, de qualidade, e quando eu digo atempada não é estar numa lista de espera 2 e 3 meses para poder fazer um exame. Ou seja, num tempo adequado face à situação do utente e à sua patologia, nós entendemos que deve ser utilizada essa capacidade. A verdade é que em muitas situações o que nós vemos é que por questões de redução de despesa a todo o custo, é que essa capacidade já está mais que ultrapassada e que se limita e se restringe efetivamente depois o acesso dos utentes à realização desses mesmos os exames mais complementares de diagnóstico e terapêutico. E isso nós consideramos que não é correto, porque sabemos que ao longo de muitos anos esta foi uma área em que o Serviço Nacional de Saúde não tinha capacidade de resposta e que, através das credenciais, ia prescrevendo esses mesmos, os meios complementares diagnósticos e depois as pessoas iam realizando neste conjunto de laboratórios e outras clínicas para outro tipo de exames. Por isso, nós estamos a falar aqui de coisas diferentes. Uma coisa é otimizarmos aqueles que são os recursos públicos nesta área, nós consideramos que assim é positivo, não consideramos é que uma doente com uma patologia de oncologia para fazer um determinado exame tenha que estar um mês ou dois meses à espera da realização desse exame. E isso não, somente por uma questão de custos. E isso eu gostava que ficasse esclarecido e claro a nossa posição em relação a esta matéria. Nós já apresentámos a apreciação parlamentar deste diploma, deste decreto-lei, não está ainda agendado, é nossa intenção, obviamente, agendar, não sabemos para quando, mas é nossa intenção agendar, e aquele conjunto de argumentação, e agradecemos muito estas informações concretas, porque eu penso que desmontam, aliás, demonstram a realidade e desmontam alguma da argumentação que tem sido utilizada para inquinar o debate e para justificar esta opção, não é? A questão dos licenciamentos, a questão do sistema ser fechado, porque eu penso que isto é uma coisa que se poderia intervir e não seria necessário alterar a filosofia do regime das convenções, mesmo esta questão que é utilizado de que é protegido, são protegidas as regiões do interior com os tais critérios dos 30 mil eleitoras e do volume de negócios dos 250 mil euros. Bom, aquilo que nos trouxeram demonstram bem que estes critérios não protegem o que quer que seja, mas há uma outra coisa que está aqui subjacente, sejamos também sérios. Onde haverá maior interesse por parte dos grandes grupos económicos não será nas localidades ou nos concelhos com 5 mil habitantes. Onde haverá maior interesse é onde há concentração de população, será nas zonas urbanas. E as zonas urbanas não estão nestes critérios. Por isso, sejam zonas urbanas mais do litoral ou aquelas zonas urbanas das grandes cidades também do interior. Não me estou a cingir só ao litoral. Mas aqui não há qualquer critério que prevaleça. Por isso, mesmo estes critérios e esta argumentação não salvaguardam o quer que seja. Não é? Ou seja, porque de facto, para estes grandes grupos não há de ser... Não há de ser no Sabugal, ou não há de ser em Mértola, ou não há de ser algum concelho do distrito de Bragança que haverá esse interesse. Por isso, o que nos parece aqui é que este decreto-lei foi feito à medida para satisfazer determinado interesse e para ir em determinado caminho. E é perigoso, porque se agora o Governo vai evocar o rigor, a transparência, a questão da... também se fala da qualidade... E nós podemos colocar, então, mas onde se identifica que não haja qualidade, o Governo tem hoje já meios para poder intervir. Né? Se deixa perpetuar essas situações, então, mas qual é que foi a sua intervenção? Mas isto para dizer que nos preocupa o seguinte, é que no futuro, hoje o Governo quer preços mais baixos, mas no futuro, a manter-se este regime, ou ficar só duas ou três empresas, fica refém dessas duas ou três empresas e depois as empresas fazem o que quiserem e vai lhe aparecer. Porque o Estado, o Governo depois não tem resposta, o Estado não tem resposta e as empresas depois colocam uma questão de pressão, ou é assim ou então não há nada. E isto de facto pode ser muito perigoso, nós vemos isto de facto como muito perigoso para o futuro e daí termos colocado esta apreciação parlamentar, porque de facto, e até atendendo agora, juntando aqui uma outra área, é que também ouvimos muito o Governo e os partidos da direita também falam das micro, pequenas e médias empresas e da necessidade de apoiar as micro, pequenas e médias empresas. Eu agora estou a falar, não estou a falar do setor da saúde, estou a falar do setor mais lato. Mas a verdade é que depois tudo aquilo que tem vindo a ser decidido e tomado só cria mais dificuldades às micro, pequenas e médias empresas, que é onde assenta a base da nossa economia, né? Ou seja, que são maioritariamente micro, pequenas e médias empresas. Por isso, isto também é uma grande contradição e o discurso político que é utilizado rapidamente cai por terra depois com aquilo que é feito na prática. Para terminar e dizer isto, de facto, a nossa apreciação parlamentar tem esta preocupação, com a prestação dos cuidados, a proximidade, a qualidade, mas também a preocupação esta da concentração e o que é que efetivamente vai acontecer a estas empresas, o que é que isto significa em termos da economia, o que é que vai acontecer aos postos de trabalho, né, das pessoas que estão neste setor. Termino.
Obrigada, senhora deputada. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava primeiro de cumprimentar os dirigentes, representantes da associação, e queria ver se não demorava muito tempo a dizer o que penso sobre isto. Em primeiro lugar, eu acho que nós não podemos querer uma coisa e defender o seu contrário. Eu acho que esta discussão tem muitos desses elementos, sobretudo daqueles que se põem do ponto de vista da defesa do Serviço Nacional de Saúde. Isto é uma história. Os últimos governos foram construindo o Serviço Nacional de Saúde numa lógica de que os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, no domínio dos ambulatórios, dos centros de saúde e das grandes unidades hospitalares, eram para o setor convencionado. E agora, e assim se foi construindo, um modelo que foi esvaziando o Serviço Nacional de Saúde de competências próprias e de capacidades próprias para fazer estes mesmos exames e tratamentos. E é por isso que, quando o Governo decidiu internalizar tudo isto, as listas de espera dispararam. Porque, na realidade, o Serviço Nacional de Saúde, fruto da política dos últimos anos, não tem capacidade para resolver a esmagadora maioria, o grande volume de exames e tratamentos que lhe são solicitados. É neste contexto que, por razões exclusivamente financeiras, o Governo pretende mudar o sistema das convenções. E eu queria dizer que, primeiro, para ser muito claro, relativamente ao sistema das convenções, eu acho um erro grave que o critério seja o do mais baixo preço. Acho que a solução que interessa ao Estado, ao interesse público, é de o Estado, que é quem compra, define o preço de compra e o setor privado ou outro qualquer concorre, como entender. Também queria deixar claro que o problema da concentração já existe antes disto. Eu concordo que esta lei acelera o fenómeno da concentração, mas não me venham dizer que não há concentração nos últimos 10 anos. Todos nós sabemos que há. Aliás, foi há pouco dito que na cidade do Porto, se não estou em erro, haverá hoje 4 ou 5 laboratórios. Todos sabemos quem os comprou e todos sabemos quem os quer comprar e todos sabemos que vão ser comprados. A gente sabe isso tudo e, portanto, vamos lá ver. A lei é má por esta razão. Pode, por um lado, deteriorar os critérios de qualidade, de prestação, e, segundo, pode acelerar o fenómeno da concentração. Mas a concentração é um fenómeno anterior. Agora, o que é contraditório nisto tudo é que, ao mesmo tempo que o Governo legisla num novo modelo de convenção, ao mesmo tempo o Governo corta na convenção, porque está a internalizar a esmagadora maioria, ou em grande parte destes serviços, sobretudo em certas regiões do sul. E isto é um pouco contraditório. E eu, sobre esta questão da internalização, queria deixar muito claro o seguinte. Este problema coloca-se de forma diferente nos grandes centros urbanos e no interior, porque as questões da deslocação dos doentes são colocadas de forma muito diferente. E, portanto, julgo que deve haver, sobre isto, um critério de utilidade, um critério mais prático do que uma decisão política que se toma no topo do Ministério e que vai por aí abaixo, em todo o país é aplicada da mesma forma. Eu recuso esse sistema. Acho que as ARS têm nisto um papel importantíssimo. do meu ponto de vista, até tenho muitas dúvidas que seja a administração de um centro hospitalar que possa tomar uma decisão destas, e por essa mesma razão, reconhecendo eu que, sendo esta uma questão de política de saúde, é, no entanto, concretizada através de decisões administrativas das tutelas, desculpem, das administrações hospitalares e das ARS, eu acho que a única forma de parar este processo, onde ele pode dificultar o acesso por razões de menor proximidade resultante desta internalização, eu não vejo outra forma que não seja recorrer aos tribunais para parar este processo, porque ele, politicamente, não há nenhum espaço de decisão sobre isto. Eu chamo a atenção do seguinte: a maternidade, este Governo decidiu fechar a maternidade Alfredo da Costa sem que nenhum membro do Governo tenha feito um despacho que fosse. Um despacho que fosse. Fecha-se a maior e mais antiga maternidade do país sem uma decisão política de qualquer membro do Governo. Até podia ser um assessor, de um adjunto, de um secretário, de um não sei quê. Nada. E, portanto, se estas decisões são tomadas neste domínio, neste terreno, a única forma de as combater, julgo eu, para além, digamos, enfim, do combate político, do esclarecimento, da informação, da mobilização, é impedi-las onde elas podem ser impedidas, julgo que é nos tribunais. Por último, queria dizer o seguinte, este setor convencionado, enfim, não quis ser muito pormenorizado, mas acho que é preciso ter um pouco a noção da história da sua criação e da relação com o Serviço Nacional de Saúde para percebermos como esta mudança é tão brusca relativamente àquilo que existia. Agora, o problema é que os grandes laboratórios estão sempre garantidos. Porquê? Porque o passo seguinte à internalização é a concessão da exploração dos laboratórios ao setor privado. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isto. A única coisa que me descansa é que eu sei que este Governo não vai governar muito mais tempo e, portanto, esse processo será travado. Mas o que se está mesmo a ver é que a internalização visa concentrar o serviço, a prestação em determinadas unidades, para ser mais fácil depois concessioná-la à exploração, à gestão e à exploração privada. Se já se faz isso com a medicina geral, a medicina física de reabilitação, muito mais fácil é fazer isso com as análises clínicas, muito mais fácil vai ser fazer isso com os exames de imagem, etc, etc, etc. E, portanto, excluindo aqueles exames que estão muito ligados à prática clínica, que é o próprio médico que faz. E, portanto, é difícil estabelecer a sua, entre aspas, mercantilização, é difícil transformá-los numa mercadoria, digamos assim. Todos os outros, nomeadamente as análises clínicas, é tudo para despachar para o setor privado. E, portanto, o que está a acontecer é que, como em tudo na vida ditada pelos mercados, está tudo montado para os maiores, para os grandes, para os mais fortes. E, portanto, esta questão da internalização é uma fase intermédia de algo que vai acontecer daqui a uns anos, se estaremos mais próximos ou mais afastados, naturalmente, desse cenário, consoante quem governar o país. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas que, quando o senhor Presidente referiu que os laboratórios estão a hospitalizar, isto é um passo. Isso já pré-anuncia o que é que vai acontecer a seguir. E, portanto, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, e não sou bruxo. Bem gostava de ser, mas não sou. Mas isto é, a gente já viu isto noutras sociedades, já viu isto noutros países, e está-se mesmo a ver que é isso. Porque não faz muito sentido, por um lado, no momento em que se acaba com as convenções, porque se quer internalizar a prestação, mudar as regras da convenção. Não faz sentido, só pode ter uma razão, que é esta que eu acabei de enunciar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Penso que acabaram os pedidos de esclarecimento. Está aqui uma discussão muito fundamentada e todos nós estamos muito interessados neste assunto, mas eu ia passar agora a palavra, mas agradecia um pouco de concisão, o máximo possível, mas compreendo. Faz favor.
Eu de uma forma vou tentar responder de uma forma geral e vou também um bocado abordar isso. quando, em relação à deputada, à doutora Conceição Ruão, houve aqui alguns tipos de equívocos. Há uma coisa que também gostaria de dizer. Naturalmente que nós somos pequenas e médias empresas, mas não vim aqui, nem estou na APAC, nem exerço a minha atividade na prestação do coitadinho. Temos ali uma empresa, coitadinha, que estava, não sei o quê, é preciso proteger os coitadinhos. Isso acabou porque não, ou é útil à sociedade e os serviços. A APAC, portanto, é uma associação empresarial, mas vê que isto é uma atividade ligada a uma atividade profissional de exercício das análises clínicas. E, portanto, tem condições especiais. Portanto, ou é útil à sociedade ou não é útil à sociedade. Isto de uma forma muito, muito curta, se eu não sou útil ou tenho uma atividade que não é útil, não tem, assim, uma razão propriamente para a existência ou para ser protegido, a não ser em circunstâncias muito especiais. Agora, quando se falou, a senhora deputada referiu o aspecto dos centros hospitalares e de plataformas analíticas, o que se passa e a relação que vem depois a ver com internalizações e plataformas, o que nós assistimos em alguns laboratórios, em alguns hospitais deste país, e mesmo aqui em Lisboa, se calhar no Santa Maria, é que as plataformas analíticas são empresas que instalam, digamos assim, equipamentos que se podem juntar numa cadeia em que os tubos circulam por essa cadeia e vão entrando em diferentes equipamentos. Isto para um esclarecimento, assim, se um hospital, hoje em dia, com a tecnologia existente, conseguisse robotizar tudo, pelo menos tinha 30% da atividade que não é possível meter nessas cadeias. E, portanto, não é verdade que as análises possam ser todas feitas em tipo máquinas. Depois, essa capacidade instalada, ou seja, foram adquiridos para, possivelmente, andarem 5 mil tubos ao dia a girar por aquela cadeia. Com as restrições que também há a nível hospitalar, porque toda a gente sabe que uma pessoa entra no hospital, tiram sangue às 9 horas, tiram sangue ao meio-dia, às 3 tem alta e ninguém viu os resultados das análises. Continua a existir. E, portanto, quando há restrições a nível hospitalar e contenções de custos, em vez de andarem 5 mil tubos, passaram a andar 2 ou 3 mil. E quem decidiu isso começou a olhar pela janela onde é que vai buscar tubos, tem esse compromisso com quem instalou aquilo. E então começou a pensar que nos centros de saúde que há tubos, não é doentes para tirar sangue, ou seja, a preocupação não é fazer análise ao sangue que anda na veia dos braços dos doentes, mas é fazer análise a tubos que têm sangue, por acaso. E, portanto, depois faz-se tudo em sangue, mas há outros produtos que não são sangue e o problema depois complica-se em termos de realização. E também há uma questão, a capacidade instalada é infinita de um laboratório público ou privado. E isso não é mais do que, digamos assim, a disponibilidade que as multinacionais do diagnóstico in vitro têm em me colocar essas plataformas num laboratório público ou privado, onde se podem juntar todos esses tubos para fazer essas análises. E, portanto, a otimização, quando se fala em capacidade instalada, nós somos a favor do aproveitamento dos recursos públicos que nós pagamos com os nossos impostos e tudo isso, mas uma coisa é a capacidade real existente, outra coisa é uma capacidade infinita que se vai instalando ad infinitum, que não vai resolver esse tipo de problemas. E, portanto, também um outro aspecto, quando se fala de concorrência entre grandes e pequenos, nós não temos qualquer receio da concorrência de grupos ou isso, desde que haja liberdade de escolha do utente para escolher o seu laboratório. E o Estado possa comparticipar de igual modo um pequeno ou um grande laboratório. Porque nenhum desses grupos se instalou e, como disse o deputado João Semedo, foi comprando. Isto foi um processo que se foi arrastando ao longo do tempo e foi comprando laboratórios. E, portanto, não trouxeram nada de novo, a não ser acabar com muitos laboratórios de proximidade, e há grupos que internalizaram num laboratório central, por exemplo, no Porto, desde Ovar até Melgaço. Portanto, os laboratórios que existiam de Melgaço até Ovar desapareceram e é tudo feito apenas num único local do Porto. Não há qualquer drama com isso, desde que seja possível que um laboratório que existe em Melgaço também possa continuar a exercer a sua atividade. O outro aspecto também que foi focado pela senhora deputada foi do problema das economias de escala. A economia de escala nesta área existe a um determinado ponto, e até um certo ponto começa a ter custos da escala, quer com as engenharias, quer com o processo todo de levar as amostras até esses laboratórios centralizados. Também não é verdade, quando se fala em qualidade, nós não temos qualquer tipo de problema a esse respeito. Ou seja, os grandes laboratórios, e para vos dar um exemplo, há 6 anos havia 6 laboratórios que tinham
tinham alguns parâmetros acreditados, que é o processo mais caro, digamos assim, de ter um sistema de qualidade, alguns parâmetros na área de bioquímica, não em todo o laboratório, acreditados pela norma 1589 pelo IPAC. Esses laboratórios foram comprados pelos grupos financeiros. Sabem quantos temos hoje em dia acreditados no site IPAC? 3. Portanto, houve desses mesmos grupos, quando se fala em qualidade, ou os pequenos ou não, não tem. Dos pequenos laboratórios e médios, que tivemos o dupla certificação, em que há um estudo IPAC comparativo com a norma 1589, em que a diferença está em que nós não temos exigências no sistema informático, provavelmente da validação de resultados, que uma grande cadeia exige e que um laboratório mais pequeno já não exige esse tipo de custo, e também alguns aspectos na validação de resultados no aspecto meteorológico, ou seja, para eu dar uma glucose, para ter uma ideia, com um valor de 90 ou 94, é perfeitamente igual em termos clínicos. Mas se eu quiser precisar esse valor, custa um dinheiro que se calhar não justifica em termos de benefício para o clínico. E, portanto, o número de laboratórios que existiam com a dupla certificação eram 92, também há 6 anos. Muitos desses laboratórios foram comprados pelos grupos. Sabem quantos laboratórios existem hoje em dia com a dupla certificação? 74. E desses 74, de pertencentes a esses grupos, haverá 3 ou 4. O resto são dos pequenos ou médios. Portanto, essa qualidade comprovada, auditada, com o fenómeno da concentração que existiu em Portugal, baixou porque não existe. Portanto, é um equívoco. E eu, quando falei também no licenciamento e qualidade, licenciamento é uma coisa, qualidade é outra. O licenciamento, portanto, é o processo do Estado. E houve uma confusão da qualidade com o licenciamento, que não tem. Portanto, nós não temos qualquer problema com a concentração com os grupos, desde que haja liberdade de escolha e haja a possibilidade de podermos fazer as análises. Com os concursos públicos, naturalmente, como aquilo foi dito, a nossa perspectiva é que isto não é para introduzir novos protagonistas, digamos assim, no sistema, novos convencionados, vai ser sim para reduzi-los de uma forma ainda mais acelerada e de uma forma perfeitamente enviesada. E quando falamos também nas unidades locais de saúde, quando fazem as plataformas nas unidades locais de saúde, também há muitas análises que não fazem, que vão contratá-las fora a um laboratório que não se sabe qual é. E também, isso aí que as colegas poderão dizer, acaba por se despedir pessoal de um laboratório privado para ir contratar, se calhar, em condições socialmente muito piores, que é o que acontece no Nordeste, ou seja, apareceu as notícias nos jornais há pouco dia que despediram 50 pessoas para fazer este serviço de colhetes, vão buscar 7. Não esqueceram-se, provavelmente foi dos automóveis e todo o serviço domiciliário. Para terem uma ideia, um laboratório convencionado em Portugal recebe 1,50 € para fazer um domicílio até 10 km. E, portanto, se o Estado consegue fazer isso mais barato, seria interessante saber como é que é capaz de o fazer. Ou, provavelmente, deixou de o fazer isso. E, portanto, nós não temos um problema da capacidade instalada ser aproveitada. É lógico que isso aconteça, o que a capacidade instalada é infinita num laboratório público ou privado. É a disponibilidade das multinacionais e mais nada. E como concentram isso nas plataformas, depois, para ter a proximidade, isso acontece em países como a Alemanha, em que as análises clínicas custam mais caro do que em França, onde há 2 ou 3 mil laboratórios de proximidade, dos que há cá, fica mais caro e tem-se concentrado, precisam depois dar picadelas no dedo. E a picadela no dedo para a glucose, para o doente hipocoagulado, para outra situação qualquer, é incontrolável. Enquanto um laboratório recebe um P1 e o Estado sabe quanto é que lhe pagou e quanto é que pagou, e se picou duas vezes só recebe pelo preço daquele P1, o indivíduo que leva uma picadela num centro de saúde ou num sítio qualquer é incontrolável. E eu dou-vos um exemplo. A ARS Norte, para uma determinada região do Nordeste, comprou há um ano e picos, para essa zona, 174 mil euros de tiras para doentes hipocoagulados, em que já passaram de prazo. Eu posso dizer, não tenho que dar particularizar, no meu laboratório que atendo há 30 anos cerca de 980 pessoas hipocoagulados num laboratório pequeno e médio, eu em 30 anos não recebi metade desse dinheiro em 30 anos para 1000 doentes. e, portanto, isso dá uma ideia do custo que isto está a ter. Naturalmente que ao centralizar, depois tem que dar picadelas para resolver o problema de uma forma imediata. E há um outro problema, é que ninguém controla as máquinas que estão a ser utilizadas para a glucose, etc. E o que nós assistimos, os diabéticos todos têm máquinas em casa, todas iguais, que dão resultados completamente diferentes da mesma marca. E ninguém controla isso. E ninguém sabe quanto é que custa se o indivíduo entrar com uma hipoglicemia no hospital, quanto é que custou a distribuição dessas tiras à descrição que ninguém controla. Portanto, nós, o apelo que fazemos é dizer assim, é uma clarificação daquilo que existe, que seja dada a liberdade de escolha ao utente, que seja rentabilizada a capacidade real instalada do público, que todos nós pagamos, mas essa capacidade instalada é perfeitamente infinita e é um negócio de multinacionais, que é isso, infelizmente, que se verifica em Portugal. Eu creio que, de uma forma geral, tenho respondido, não sei se há um colega que quer fazer...
Claro. Muito bom dia a todos. E muito rapidamente, eu só queria complementar um bocado a informação com a realidade concreta do Nordeste Transmontano, onde nós desenvolvemos a atividade lá em dois laboratórios. A internalização no Nordeste Transmontano verificou-se no início de 2012, já decorreu há mais de um ano, e verificou-se nas principais cidades do distrito, que foi Mirandela, Macedo e Bragança. Entretanto, recentemente soubemos que é a intenção da administração da OLS proceder ao alargamento para a rede. Ora bem, nós nunca nos colocamos contra decisões que são tomadas com bases racionais. E sendo certo que o dinheiro, sendo todos nós, é, quanto a mim, um dever que o mesmo seja gasto devidamente. Contudo, aquilo que se verifica é algo diferente, porque nós estamos a falar de um distrito que, se procedesse à concentração num laboratório, teria uma rentabilidade nada igual a um local de litoral, porque estamos a falar de situações de dimensão e de escala. Mas, contudo, aquilo que se verifica é uma contínua intenção de internalizar, levando à extinção dos convencionados com base naquilo que nós consideramos que ser um preconceito. Quando, internamente, à OLS, o trabalho de casa não foi feito, porque ainda hoje se verifica que aquela OLS mantém a existência de três laboratórios públicos, no Hospital Bragança, no Hospital Mirandela e no Hospital de Macedo. Se as razões que justificam a internalização são razões económicas, são necessariamente as mesmas razões que justificariam a um trabalho que visasse a eficiência ao nível hospitalar. E a verdade é que nós sentimos-nos, no fundo, quase filhos ilegítimos, porque a realidade, de acordo com o Dr. João Semedo, o setor convencionado foi criado há 30 anos atrás e foi criado precisamente para complementar e alargar o Serviço Nacional de Saúde. Mas em termos de tratamento, hoje em dia, aquilo que se verifica, com base numa ideia que ainda não foi demonstrada factualmente, porque inclusivamente nós já solicitamos aqueles que são os custos operacionais daqueles laboratórios hospitalares, e tal ainda não foi feito. E não foi por uma razão muito simples, porque não é interesse em demonstrar aquilo que nós já há muito apregoamos, é que, ao contrário do que se possa julgar, o custo dos convencionais está perfeitamente tipificado. Nós sabemos exatamente quanto é que custa cada exame que se paga aos convencionais, não só na área das análises, mas na área de meios diagnóstico no geral. Em contrapartida, nós não sabemos exatamente, ao nível hospitalar, qual é o custo de cada área. E isso é fundamental. É fundamental porque as decisões estão a ser tomadas exatamente com base num critério económico e financeiro. E se nós todos, hoje em dia, estamos sujeitos àquilo que é uma restrição aguda de financeira que o país atravessa, eu acho que é um dever e, acima de tudo, uma exigência que eu apelo a todos os presentes, que junto destas administrações hospitalares, que rapidamente esse estudo seja feito. Porque aquilo que nós temos neste momento a assistir é a eliminação num setor com base num preconceito. A verdade é que os privados são mais rápidos a adaptar, são mais rápidos a flexibilizar, no fundo, ajustar as suas capacidades. A verdade é que nos últimos 6 anos o setor já reduziu 30% do custo da sua existência. Nós hoje produzimos mais e muito mais barato. E este património, porque isto demorou 30 anos a fazer, assiste-se agora claramente a uma situação que se está a eliminar. Está-se a deitar pela janela fora todo um trabalho que, pelas mesmas razões que nós fomos criados há 30 anos atrás, que foi as dificuldades financeiras, são as mesmas que hoje assistem à nossa realidade e que deviam ser tidas em consideração no sentido de, verdadeiramente, de uma forma transparente e rápida, porque é para o benefício de todos os portugueses, esse estudo ser feito. Porque o que é que vai acontecer? O que vai acontecer, provavelmente, é que se tal desta situação continuar no ritmo e com os moldes atuais, é de esperar que estas unidades desapareçam e que venham a ser concentradas. No limite, as pessoas aqui presentes podem não ter essa sensibilidade, mas nós temos. O país, 10 milhões de habitantes, é pequeno. Há laboratórios no mundo que conseguem produzir uma brutalidade de amostras em cidades de milhões, muitos mais milhões que o nosso país todo tem. E o que é que acontece? Nós, no limite, podemos exportar os nossos tubos. De facto, podemos dar ao limite de recolhermos todos os tubozinhos, como diz o Dr. Nunes Oliveira, e bem, e mandar para uma China, eventualmente, porque hoje em dia a China produz tudo a custos inferior a qualquer país no mundo. Agora, o que é que nós vamos ganhar com isso? Se calhar não vamos ganhar muito, vamos é perder qualidade de serviço, capacidade de resposta, flexibilidade, a proximidade. E são estas circunstâncias que todos nós temos de ter algum cuidado, porque nesta ânsia louca de reduzir custos, nós no fundo não vamos reduzir. Vamos efetivamente concentrar aquilo que o Dr. João Semedo diz, e eu concordo plenamente. Isto no fundo veio acelerar um processo de concentração, que teimosamente tem demorado, porque há pessoas como nós, que temos pequenos e médios laboratórios, que queremos continuar a dominar o saber fazer e ser da nossa posse essa situação, que não nos rendemos aos encantos de um cheque, como muitos outros já o fizeram. E esta mudança vai certamente promover e acelerar este processo de concentração a um ponto em que depois vai-se inverter o ónus. Porquê? Porque o Estado neste momento tem esse poder, mas vai o perder, porque isto na mão de dois ou três operadores desaparece. E isso já acontece hoje, precisamente numa área que já foi falada aqui. Hemodiálise. Hemodiálise está na mão, hoje em dia, dos dois operadores, 75% da mesma. E depois tem outra barreira muito grande à entrada nesse setor, que é o custo do investimento. É brutal. E quando se fala de hemodiálise, nós podemos fazer, por paralelo, uma análise na radiologia e nas análises clínicas. Isto são setores caros, são setores de capital intensivo, são pessoas que ao longo de anos foram investindo, porque não detinham esse capital, e foi através do seu trabalho e das suas poupanças que conseguiram dinamizar todo este setor. Por isso aquilo que eu apelo aos presentes é aprofundarem estas questões no sentido de, relativamente a uma lei das convenções, concordo, desajustada, é fundamental, e porque também vivemos em democracia, a democracia não é só nos votos, é na liberdade de acesso aos setores, e acho muito bem que deve ser repensada toda a área das convenções, mas atender à especificidade. Nós não estamos a falar de um setor meramente de troca e de comércio. É um serviço. Serviço esse que tem dificuldades e tem especificidades que levam a que, de duas uma, ou vamos permitir que isto fique tudo concentrado na mão de dois ou três, perdendo claramente a redução, porque reparem uma coisa. Nós temos, e eu em particular, e as pessoas que me acompanham, fazemos parte de estruturas que têm 30 e tal anos. Nós nos crescemos nestas estruturas. Os nossos pais deram mais atenção às empresas do que a nós. E nós temos uma relação também sentimental. Mas somos suficientemente pragmáticos para entender a razão da nossa existência. E nós temos uma razão de existir. E a mim e a ninguém, e eu baseio muito em números, a minha área de formação até em números, é financeira, demonstram-me claramente que o Estado produz a um custo mais em conta e com melhor qualidade. E eu sou o primeiro a fechar a empresa. Agora, não nos venham, com base no preconceito de duas ou três pessoas que neste momento têm um poder absoluto ao nível da gestão das unidades hospitalares, avançar com um modelo que não traz qualquer vantagem. Permitindo, depois, que eles concentrem via administrativa toda a procura para mais tarde, aí sim, poderem promover um concurso esse, transparente ou não, para entregar a privados. E é este sentimento de revolta que eu quero deixar aqui de alguma maneira também patente. Obrigado pela atenção.
Obrigada.
Eu só queria reforçar a questão da capacidade instalada. A capacidade instalada a nível hospitalar tem um grande problema e nunca vai haver a possibilidade de rentabilizar, que é a questão da redundância. Um hospital tem, por questões de backup, e como trabalha 24 horas por dia e tem que ter capacidade de resposta, que não tem, tem os equipamentos em duplicado. Ou seja, um doente ao Estado não fica ao mesmo preço que é um convencionado, nem nunca irá estar. Nem que façamos o que quisermos, não é impossível. Porque os fornecedores colocam os equipamentos nos hospitais e nos centros de saúde, seja onde for, com o pressuposto que é, nós vamos colocar dois equipamentos, mas vocês vão pagar a dobrar. Claro. Como é evidente. Associado à questão em que os pagamentos do Estado demoram uma eternidade, eles ainda põem 30% em cima do valor do custo por análise. Ou seja, o Estado nunca irá conseguir poupar. Nunca irá conseguir poupar. É impossível. Isto é impossível. E as contas são fáceis de fazer. Isto é 2 e 2 é igual a 4. Eu não sei como é que há pessoas que conseguem ver algo que não é possível. Outra coisa que eu acho interessante, que ali a Sra. Deputada do PCP falou, foi a questão, de facto, da concentração e de ficarmos na mão de 2 ou 3 players no mercado. E, de facto, as PPPs na saúde, nomeadamente no Hospital de Braga, em que houve o concurso, e o José de Melo Saúde, para ganhar o concurso, baixou 22% no concurso, que já à partida teria perdido o concurso. E como baixou 22%, ganhou o concurso. O que é que acontece neste momento, que são um caso de insucesso as PPPs na área da saúde, andam todos a pressionar o Estado para intervir porque estão a perder dinheiro. Ou seja, nós já temos o caso das PPPs, que é uma vergonha, que vai ficar por 13 mil milhões de euros ao Estado. 4 hospitais, não é? Mas vêm poupar na míngua, que é nos meios complementares de diagnóstico, que representam 2% do orçamento do Estado. Mas estas situações o Estado já não vê, é cego, tem hidrocefalia, de certeza, porque não consegue ver onde é que perde dinheiro, porque, de facto, é nestes casos em que perde dinheiro, e não nas entidades convencionadas que lhes dão, antes pelo contrário, poupanças e dão uma capacidade de resposta que o Estado não tem, é impossível, não consegue ter. Era só isso que eu queria alertar.
Muito obrigada. Então, mesmo para terminar,
só queria agradecer aos Srs. Deputados a atenção que nos deu e só para dizer que iremos enviar convites aos Srs. Deputados da Comissão de Saúde para, nos seus distritos, depois visitarem laboratórios de análise para poderem conhecer, para além das salas de colheita, conhecerem onde é que são feitas as análises. Muito obrigado.
Muito obrigada a nós. Estamos sempre disponíveis. Obrigada por esta sessão tão participada. Muito obrigada. Nada, nada.